Revista Novo Tempo.
Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa de boas notícias, Revista Novo Tempo. Que alegria estar com você, amado ouvinte, em mais um sábado especial. Patrícia Mata está por aqui também. Feliz sábado, Patrícia.
Feliz sábado, Jackson França, e para você que nos acompanha agora. Antes de a gente continuar por aqui, quero te convidar para acompanhar a gente nas redes sociais, tá bom? Tem o nosso Instagram, que é @RadioNovoTempo, e tem também o nosso canal no YouTube, Novo Tempo Rádio. Você vai acompanhar nossos conteúdos exclusivos por lá.
Então fique com a gente porque o programa de hoje está recheado de boas notícias, histórias inspiradoras e muito mais.
Que o seu sábado seja cheio de esperança. Acompanhe agora o que reservamos para você no programa de hoje.
Revista Novo Tempo.
Rádio Novo Tempo apoia a campanha contra a violência digital em todo o Brasil.
Gravadora Novo Tempo e Superbom recebem homenagem na Câmara de São Paulo.
Brasileiro é o novo vice-presidente de comunicação da Hope Channel.
Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Vem com a gente.
Revista Novo Tempo.
A gravadora Novo Tempo completou 30 anos, três décadas em que a música não é apenas arte, mas também mensagem de esperança. E para falar sobre esse legado, a gente conversa agora com Isaías Bueno, gerente da gravadora. Feliz sábado, Isaías!
Olá, Patrícia! Olá, Jackson! Feliz sábado para vocês, feliz sábado para os nossos ouvintes. Que bom estar falando com vocês!
Isaías, eu queria começar perguntando o que passa pela sua cabeça quando você ouve que a gravadora completou 30 anos.
Olha, Jackson, quando a gente olha a linha do tempo desta história de três décadas e a gente vai lá para o início e ouve tantas histórias, se você acompanhou, quem, os ouvintes que assistiram no canal da gravadora, no canal Estúdio NT, o documentário dos 30 anos... E ali você vê as pessoas contando do início, dos desafios. Por exemplo, quando o pastor Williams Costa Júnior conta a dificuldade para fazer o primeiro álbum, os desafios que surgiam a cada tentativa de um projeto maior, musical, o sonho de uma gravadora que parecia algo inalcançável. E a gente viu o que Deus fez hoje, onde estamos, o poder que a música, através da gravadora, chegou em tantos corações, tantas composições, quantos cantores já passaram pela história do cast, a gente realmente se emociona. É impossível não se emocionar ao ver o sonho de quem começou, ao ver as dificuldades de quem começou, mas ver que cada lágrima, que cada suor valeu a pena, porque hoje a gente tem uma gravadora a maior do mundo, é claro, dentro de toda a instituição adventista, com constantes conteúdos sendo produzidos, atingindo todas as faixas etárias e conseguindo cumprir o nosso slogan de fazer a música, né, que toca o coração.
A gente costuma dizer que a música tem um poder único de tocar o coração. Na sua visão, qual é o papel da música na missão da Novo Tempo, Isaías?
Nós temos muito claro a missão da Novo Tempo, que é levar esperança às pessoas, é falar de Jesus, é pregar da palavra. E quando a gente pensa nessa missão da Novo Tempo, é fundamental o papel da música nesse propósito. Nós sabemos até por estudos científicos que a música, ela tem o poder de alcançar áreas do ser humano onde uma palestra, onde uma mensagem, onde um texto não consegue. Então, quando a gente tem essa união, esse combo, onde você leva ao ensino, à racionalidade, ao entendimento, mas a música com a sua melodia, ela traz esse toque especial. E a gente, vocês já ouviram muitas histórias, eu também, de pessoas que colocaram na Rádio Novo Tempo, escutaram uma música, aquela música falou com elas naquele dia, e ela começa a acompanhar esse conteúdo e a gente sabe o resultado disso. A mesma coisa no YouTube, nas redes sociais, quantas pessoas falam para a gente de letras que mexeram com o seu dia, que mexeram com a sua vida, e que realmente transformou a vida delas ao buscar entender mais, ao buscar conhecer um pouco mais. Então, eu sempre digo, realmente o nosso slogan tem sido o nosso ministério, fazer músicas que tocam o coração.
Interessante. Olha, hoje a gravadora tem um elenco de cerca de 70 cantores, cada um com seu estilo de voz. Como é gerenciar esse talento todo e, ao mesmo tempo, manter uma essência em comum?
É isso, Jackson. Mais de 70 cantores. Realmente, a gente olha que é um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, como você disse, nós temos ali vozes diferentes, temos cantores com estilos diferentes. Mas essa diversidade nos ajuda a atingir também uma diversidade de público. Com essa variedade de faixa etária, de estilos musicais, as pessoas encontram os cantores com que elas mais se identificam, isso é natural. Mas isso também é muito bom, porque nós conseguimos atingir públicos diferentes e faixas etárias diferentes. Agora, o que é um lema, o que é uma conversa muito clara com todos os cantores da gravadora Novo Tempo, que nós temos que fazer músicas para falar de Jesus. O nosso ministério é evangelizar as pessoas através da música, e eu sempre tenho apelado para que tenhamos cantores com vidas consagradas, porque é somente através do Espírito Santo que as músicas irão cumprir o seu papel.
Nesta semana, a gravadora foi homenageada na Câmara Municipal de São Paulo. O que esse reconhecimento representa para você e para a história da Novo Tempo?
Patrícia, quando eu recebi a ligação do convite para recebermos essa homenagem na Câmara Municipal de São Paulo, foi algo muito emocionante, porque a gente está falando da maior cidade da América Latina, uma das maiores do mundo, e a gente vê que naquele ambiente que nós estivemos nessa semana, a gente percebe assim como a música é poderosa e quantos testemunhos a música alcança. Ali nós tivemos Arautos do Rei cantando, Wesley Fonseca. Foi uma mostra de tudo que temos feito, uma representação de todo o nosso cast. E a gente percebe a simpatia das pessoas, repercutiu muito bem na mídia. E a gente vê que a cidade de São Paulo escuta a nossa música. A gente vê que realmente o vereador que nos homenageou no dia, Isaac Félix, as palavras dele como um político daquela cidade, como uma pessoa evangélica naquela cidade, você percebe que estamos no caminho certo, graças a Deus, cumprindo o nosso papel, e realmente foi emocionante receber todo esse carinho naquela noite.
Agora responde para a gente, Isaías, e quando você olha para o futuro, para as próximas décadas, quais são os sonhos e planos da gravadora Novo Tempo?
Sabe, Jackson, quando a gente assume uma cadeira como a direção da gravadora Novo Tempo, a gente passa a viver diariamente essa expectativa. O que faremos amanhã? Quais são nossos planos? E agora você me perguntou de décadas, se realmente é um desafio. Mas sabe o que me tranquiliza? Primeiramente, é saber que Deus está no comando e Ele já sabe o que faremos. E se a gente se entregar na mão dele, ele vai conseguir nos usar para irmos no direcionamento correto daquilo que precisa ser feito. Agora, eu tenho sonhos, eu tenho planos, a minha equipe tem planos, a gente sonha junto com a liderança do Novo Tempo. E o grande sonho nosso é conseguir continuar conversando com as gerações através da música. As gerações estão mudando cada vez mais rápido, os hábitos de consumo mudam, e eu sempre peço orientação divina para que a gente consiga estar atento a essas mudanças, nunca perder a nossa essência, nunca perder o nosso caminho, nossos princípios, mas conseguir estar atento às mudanças necessárias para continuar conversando com as novas gerações. Esse é um desafio, conseguir essa conexão através da música.
Que legal, né? Muito obrigada, Isaías, por esta conversa. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, amigos, por esse momento com vocês. Foi muito bom. Fique com Deus.
Conversamos com Isaías Bueno, gerente da gravadora Novo Tempo, que completa 30 anos e foi homenageada na Câmara de São Paulo. Cerca de 30 mil pessoas foram à Avenida Paulista, em São Paulo, para participar da passeata contra a violência digital. A ação foi organizada pelo projeto Quebrando o Silêncio. Quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Moraes. Feliz sábado, Vanessa!
Feliz sábado, Patrícia! A Polícia Militar estimou 30 mil participantes na quarta passeata do projeto Quebrando o Silêncio. O evento, reconhecido pela Lei 17.186 de 2019, denunciou os riscos da violência digital. A concentração começou no MASP e terminou na TV Gazeta. Balões brancos foram soltos como símbolo de paz. Segundo a diretora do Ministério da Mulher da Igreja Adventista em São Paulo, professora Thelma Brenha, o objetivo é prevenir e educar.
Nós levantamos a bandeira contra a violência digital e nós fizemos aqui no coração de São Paulo, na Avenida Paulista, para que a gente pudesse alcançar mais pessoas, para que mais pessoas pudessem juntamente conosco dizer não à violência digital.
A adolescente Isabela Carvalho, de 12 anos, contou que também já sofreu violência online. Segundo a revista Quebrando o Silêncio, mais de 80% dos adolescentes brasileiros já passaram por cyberbullying, vazamento de dados ou assédio.
Eu fiquei muito triste com o que aconteceu comigo, por isso que eu vim aqui na passeata hoje apoiar as pessoas para quando sofrer esse tipo de violência digital ou física conseguirem denunciar sem medo.
A diretora do Ministério da Mulher da Igreja Adventista para a América do Sul, Jeanette Lima, destacou a força da mobilização.
Tenho certeza que os anjos estiveram aqui e que saímos mais animados, mais comprometidos em proteger as nossas crianças e as nossas famílias, porque estamos indo para o céu.
É notícia, a Novo Tempo informa. De São Paulo, Vanessa Moraes, para o Revista Novo Tempo.
Obrigado, Vanessa, pelas informações. Olha, a Hope Channel Internacional, que tem como um de seus braços a Rede Novo Tempo de Comunicação, anunciou a nomeação do pastor Samuel, mais conhecido como Sam, o Sam Neves, como novo vice-presidente de Comunicação e Desenvolvimento. A mudança passa a valer desde 28 de agosto de 2025.
Sam é natural de Florianópolis, Santa Catarina. Tem doutorado em mídia e comunicação pela Universidade de Westminster, na Inglaterra. Ele já atuou por 9 anos na sede da Igreja Adventista nos Estados Unidos, cuidando de marca e evangelismo digital. Antes, foi pastor por 11 anos em igrejas na Inglaterra.
Céu colorido e momentos em família marcaram o primeiro Festival de Pipas da Educação Adventista em Belo Horizonte. Mais de 200 famílias participaram do evento no Parque Ecológico da capital mineira. Quem conta os detalhes é a repórter Jaqueline Fará. Feliz sábado, Jaqueline!
Feliz sábado, Jackson! Super-heróis, princesas e estrelas deixaram o céu de Belo Horizonte mais bonito. Foi assim que a Educação Adventista encerrou as celebrações do Mês dos Pais, com o primeiro Festival de Pipas. Durante um mês, os pais foram desafiados a produzir pipas junto com os filhos. A proposta era simples, mais do que uma competição. O foco era criar memórias afetivas. O diretor da Escola Adventista da Pampulha, Joel Oliveira, explicou o objetivo do projeto.
O Colégio Adventista da Pampulha está trabalhando com ações intencionais. Então, todas as atividades, os eventos que nós criamos, sempre terá uma intenção embutida ali nele para que a gente consiga alcançar melhor os corações. Para o Dia dos Pais, nós criamos o Mês dos Pais. Então, nós tivemos ali um stand-up comedy, onde os pais foram convidados para a escola. Seguimos com uma semana de tratamento de barboterapia na escola, onde contratamos uns barbeiros para ali estar fazendo massagem neles, cortando a barba deles, cuidando deles ali. E para fechar com chave de ouro, hoje estamos tendo o nosso festival de pipa. A ideia do festival é que os pais, em casa, eles fabricassem a pipa e criassem memórias em casa, para que eles viessem aqui para o parque para ter esse momento. No início eles fizeram a inscrição ali, o check-in do nosso posto da educação, e para esse pessoal terão vários brindes, vários prêmios ali que serão sorteados. E o pessoal que produziu a pipa, nós criamos 3 categorias, a maior pipa, a maior rabiola e a mais criativa. Preparamos brindes especiais para eles como patinete para os vencedores.
Entre os vencedores, a pequena Alice Martins, de 9 anos. Ela escolheu uma estrela lilás.
Eu gosto de estrela e eu pedi pro meu pai fazer uma pipa de estrela.
O pai, Washington Martins, celebrou a conquista na categoria pipa mais criativa.
Isso, uma pipa mais personalizada, ela viu na internet e quis que eu fizesse igual. E aí a gente aceitou o desafio, né?
O festival premiou a maior pipa, a maior rabiola e o modelo mais criativo. A iniciativa também teve atividades como barbaterapia, massagem e sorteio para os pais. Mais do que uma brincadeira, o festival mostrou que simples momentos podem gerar grandes lembranças. É notícia, a Novo Tempo informa. De Minas Gerais, Jaqueline Fará, para o Revista Novo Tempo.
A gente faz agora um rápido intervalo, mas o Revista Novo Tempo volta já.
Estamos de volta e é sempre bom ter você conosco. Este é o momento de renovar a esperança e celebrar histórias que inspiram e transformam.
Exatamente, Patrícia. Agora vamos dar aquela volta pelo mundo com boas notícias que edificam e nos lembram que Deus está agindo em todos os cantos do planeta.
Acompanhe agora com a gente o Giro Internacional de Boas Notícias, direto da ANN.
Na Coreia do Norte, conhecer sobre Jesus é colocar a própria vida em risco. Num país fechado, onde missionários não podem entrar, uma mulher encontrou esperança pelas ondas da Rádio Mundial Adventista.
Uma noite na minha igreja, uma mulher desconhecida entrou e sentou-se perto do fundo. Seu rosto exibia linhas duras, escondendo sua juventude. Perguntei-me quem ela era.
Esta estranha sentou-se sozinha em um banco, e depois que todos saíram, o pastor se juntou a ela. Eu escapei da Coreia do Norte, ela admitiu, e também não estou segura aqui na China, mas tenho um pedido, ela disse. Você me batizaria?
Você sabe realmente o que significa o batismo? Eu questionei.
Sim.
Foi a sua resposta resoluta.
Eu aprendi sobre Jesus através do rádio. Enquanto estava escondida, esta querida mulher encontrou um rádio e, ao sintonizá-lo, parou quando ouviu trechos da familiar língua coreana. Foi a voz da esperança, através da Rádio Mundial Adventista. Esta descoberta logo transformou sua solidão e medo em coragem e esperança, à medida que ela aprendia sobre aquele que deixou tudo e morreu por sua salvação. Um anseio nasceu em seu coração de um dia voltar e compartilhar o que estava aprendendo com sua família e amigos na Coreia do Norte.
Estudamos a Bíblia juntos por uma semana e ela absorveu cada palavra. Era possível sentir a presença do Espírito Santo na sala.
Depois desta semana de estudo, foi realizado um batismo secreto. Todas as portas e janelas estavam fechadas e todos cantavam baixinho para não serem ouvidos. E em uma banheira solitária, esta senhora norte-coreana foi batizada. Com lágrimas no rosto e olhos jubilosos, ela declarou sua fidelidade somente a Deus. Após seu batismo, expressou seu desejo por liberdade e pela capacidade de estudar a Bíblia na Universidade Adventista do Sétimo Dia na Coreia do Sul. Partiu a pé naquela mesma noite.
Algum tempo depois, recebi uma ligação. A voz do outro lado disse em um sussurro: cheguei com segurança à fronteira. Esta noite é a noite. Por favor, ore por mim. Tudo o que eu conseguia pensar eram os 8 fios de arame farpado. Ela conseguiria?
Infelizmente, ela não conseguiu atravessar a fronteira naquela noite, mas foi encontrada por soldados chineses que a enviaram de volta ao seu país de origem, onde foi executada.
Fiquei tão entristecido ao receber esta notícia. Nunca mais veria aqueles olhos alegres. Lembrei-me do que ela me tinha dito. Mesmo que seja capturada, morrerei com a esperança da salvação.
Ela buscava a liberdade, e o que os soldados norte-coreanos não perceberam é que ela a encontrou. A verdadeira liberdade em Jesus Cristo, e ninguém poderia tirar isso dela.
Um santuário hindu milenar na fronteira entre Camboja e Tailândia voltou a ser centro de tensão. Um confronto armado obrigou dezenas de milhares de pessoas a deixar suas casas. Igrejas adventistas abriram as portas para oferecer abrigo e ajuda.
A crise começou perto do templo de Preah-Vihear, um santuário hindu de mais de 1000 anos e ponto de disputa histórica entre Camboja e Tailândia. troca de tiros na fronteira, obrigou as autoridades a evacuar mais de 140 mil pessoas na Tailândia e milhares no Camboja. Igrejas adventistas nos dois países se transformaram em abrigos e centros de distribuição de ajuda. No lado cambojano, o pastor Hang Dara fala com famílias deslocadas, enquanto equipes entregam arroz, macarrão e água. Do outro lado da fronteira, na igreja de Phang Toen, refugiados recebem roupas. Muitos deixaram tudo para trás. Em meio à tensão, famílias se reúnem para orar na fronteira. Apesar do cessar-fogo, os ataques noturnos continuaram. Líderes pedem orações e suporte para manter a rede de apoio para famílias que não podem voltar para casa.
Essas foram as histórias da Missão Adventista ao redor do mundo. Saiba mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia em adventist.org e acompanhe as notícias em adventist.news. A NN fica por aqui, mas nos vemos novamente na próxima semana. Até lá!
E a nossa programação continua. Agora é tempo de refletir, aprender e crescer espiritualmente.
Isso mesmo, Jackson. E para esse momento especial, temos uma mensagem inspiradora com o pastor Eduardo Batista, nosso querido pastor Dudu.
Pastor, o que o senhor preparou para nós hoje? Conta aí.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Tudo bem com você? Novamente aqui o pastor Dudu, continuando a nossa série sobre as bem-aventuranças. Um abraço a cada um de vocês que estão conectados conosco, da mesma forma Patrícia e Jackson, que são uma bênção em nome de Jesus. Hoje, Mateus capítulo 5, verso 8, está nos anunciando a seguinte bem-aventurança: bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Coração puro numa época de tanta maldade. Ei, querido ouvinte, que desafio, hein? Eu me lembro dos desbravadores quando eles dizem ser puro, bondoso e leal, né? Pela graça de Deus serei puro. Pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal. É o início do voto dos desbravadores. Mas, enfim, desbravadores é um órgão, um departamento da Igreja Adventista que trata de adolescentes, que cuida de adolescentes e seu desenvolvimento físico, mental e espiritual da fase aí dos 10 aos 15 anos de idade. É simplesmente um ministério extraordinário. E os desbravadores falam muito isso, para ser puro, bondoso e leal pela graça de Deus. Então o alvo final é ver a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. O resultado final da pureza que há no nosso coração, querido ouvinte, é que veremos ao Senhor. E você se lembra que Adão via a Deus face a face. Moisés quis e não conseguiu. Moisés, homem nenhum, viu a minha face e ficou vivo. Após o pecado, fomos impedidos de vermos a face de Deus. Todavia, os justos o verão na volta de Jesus, mas os ímpios não suportarão, morrerão pelo esplendor da sua vinda, porque foram aqueles que foram caracterizados como não sendo limpos de coração. Que a limpeza do coração não acontece como ocorria na pandemia, a era do álcool gel. Você apanhava o álcool gel, passava nas mãos, no corpo todo, E aí você buscava o processo de purificação e de limpeza. O coração do homem, para que se caracterize justo, o único capaz de limpar é o sangue de Jesus Cristo. E os judeus, queridos ouvintes, sempre foram muito meticulosos quanto à limpeza cerimonial. As suas regras eram extremamente pesadas. Só para vocês terem uma ideia, o Talmud, ele dizia que não se deve hesitar em percorrer um caminho de 4 milhas a fim de obter água pura para lavar as mãos. E diversas ameaças, diz o Talmud, existiam para tentar convencer os negligentes, os recalcitrantes. E quem não se purificasse, ele, número um, receberia excomunhão, era ameaçado de morte prematura através de uma maldição, importunações demoníacas, diziam os judeus, poderiam acontecer com aqueles que não se purificassem. Mas uma purificação meramente exterior. E aí a pergunta é, e o interior que Jesus está falando? Bem-aventurados limpos de coração. Tinham um propósito, tinham um espírito preocupado com as regras e restrições, os judeus, com a contaminação exterior, e não percebiam a mancha que o egoísmo e a malícia comunicavam à alma. Ou seja, igual a pessoas que hoje, esperamos obviamente não nos caracterizarmos neste grupo, pessoas que vivem em função de uma aparência de piedade, todavia o coração está corrompido, está dominado pelo pecado, desagrado pelas maneiras descuidosas, pela linguagem indecente, pensamentos vulgares. Quando Cristo habita o coração, querido ouvinte, haverá pureza e refinamento de ideias e maneiras. Se você é um indivíduo que possui o seu coração, a sua mente plenamente ocupada por coisas que não edificam, por obscenidades, pornografia, violência, maledicência, inveja, querido ouvinte, precisamos urgente do coração puro, que só é possível para... só é possível obtermos mediante o sangue de Jesus. E lembre-se do conselho de Jesus: só será feliz, bem-aventurado, o que é puro de coração. A nossa maldade presente no coração não nos traz paz, satisfação, e muito menos teremos a chance de vermos a Deus, porque os puros de coração, eles verão a Deus. E não é uma pureza somente no sentido que o mundo entende a pureza, uma pureza que é bem mais ampla, e estaremos comentando isso no nosso próximo encontro. Estamos juntos, Deus abençoe, ótimo, excelentes momentos você possa passar na presença de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Dudu, lá no Instagram, @prdudu. Deus te abençoe com um coração puro.
Muito obrigada, pastor Dudu, que mensagem poderosa, não é? Cheia de esperança. Na próxima semana tem mais.
E assim encerramos mais uma edição do seu Encontro com a Esperança. Que alegria ter você aqui com a gente, hein?
Esta foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo.
Eu sou Jackson França.
E eu sou Patrícia Mater.
E nunca se esqueça que a melhor notícia de todas é que Jesus em breve voltará.
Feliz sábado para você e até a próxima semana.
Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.